Vamos ler mais uma vez na Epístola aos Hebreus, esta vez no capítulo 8. Hebreus capítulo 8, esse é o último estudo dessa pequena série que temos feito na Epístola aos Hebreus. Portanto, é coerente que o texto que vamos ler começa dizendo, ora, a suma do que temos dito, a conclusão, o resumo do que temos dito, é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Versículo 6, vamos escolher só alguns versículos aqui para servir de ajuda para nós entendermos o assunto. Versículo 6, agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Repare a expressão, mediador de uma melhor aliança. Capítulo 9, versículo 8. Falando sobre o tabernáculo, diz o texto, dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma figura para o tempo presente. Versículo 11 do capítulo 9, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Que destacar no versículo 11 a expressão, um maior e mais perfeito tabernáculo. E no versículo 12 a expressão, por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário. No mesmo capítulo 9, versículo 23, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Repare essa expressão, sacrifícios melhores, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Capítulo 10, versículo 10, na qual vontade, a vontade de Deus, temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Versículo 18 do capítulo 10, ora, onde há remissão destes, quer dizer, dos pecados, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração. Repare no versículo 19, nós temos ousadia para entrar. Versículo 21, nós temos um grande sacerdote, portanto, cheguemo-nos. Capítulo 13, versículo 10, temos, uma terceira coisa que nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem no tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Só isso que nós vamos ler. Alguns versículos bem espalhados. Eu não queria entrar em muitos detalhes dos capítulos 8, 9 e 10. Mencionar algumas coisas ali e tentar meditar nessa pequena exortação que temos no capítulo 13. Porque na Bíblia a doutrina sempre serve como base para exortações práticas. Então é proveitoso e é intelectualmente estimulante pensarmos sobre o que Deus nos ensina, mas esse ensino tem que ser prático, tem que produzir uma mudança prática. Isso já foi mencionado em oração por vários irmãos hoje de manhã. Ontem à noite nós lemos no livro do profeta Zacarias, e não foi possível pensar naquele texto que fala da união do ofício do rei e do sacerdote. Melquisedeque, o rei sacerdote, é uma figura, desde antes de haver nação de Israel, uma figura de que Deus pretendia fazer isso. Israel nunca conheceu essa realidade. Começando com Moisés, o líder, e Arão, o sacerdote, eles sempre tiveram duas pessoas para desempenhar essas duas funções. Um para governar, para representar Deus perante os homens, outro para ser um sacerdote representando os homens diante de Deus. Mas com Cristo, cumpriu-se a profecia de Zacarias. E o rei assentou-se como um sacerdote sobre o seu trono. E houve paz entre esses dois ofícios. E esses argumentos que têm sido apresentados na Epístola aos Hebreus, para mostrar a preciosidade e a sublimidade do sacerdócio de Cristo, chegam num tipo de conclusão que ainda é quase no meio da epístola, mas uma conclusão ao mesmo tempo. A suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal. Não é a suma do que temos dito, é que temos um sumo sacerdote, ponto final. Um sumo sacerdote Israel também tinha. A questão que está sendo apresentada não é que nós temos um sumo sacerdote, mas é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. E essas características desse sumo sacerdote é que são a grande verdade apresentada em Hebreus. Israel tinha sumos sacerdotes, mas nunca teve um sumo sacerdote que poderia ser comparado com o sumo sacerdote que nós temos. Eu queria chamar a sua atenção para três posições dele mencionadas naquele versículo 1. Primeiro tem a posição corporal, a posição do corpo dele. Ele está assentado, não em pé, não deitado, mas ele está assentado. Em segundo lugar, a posição espacial dele, em relação ao espaço, onde que ele está. Ele está sentado, mas em qual local, em qual região? Não aqui na terra, ele está sentado nos céus. E em terceiro lugar, a posição relativa dele. Em relação a Deus, ele está onde? Perto, longe? Ele está à destra do trono da majestade. Três pequenos detalhes, mas que fazem uma ligação com o que é apresentado nos capítulos 8, 9 e 10. Um Senhor assentado, não em pé, mas assentado, assentado nos céus e não na terra, e assentado à destra do trono da majestade. Os três assuntos que vão ser apresentados nos capítulos 8, 9 e 10, e que têm uma ligação com essas três posições do Senhor Jesus, são a aliança, o tabernáculo e os sacrifícios. E em cada uma dessas é feita uma comparação entre o que o Senhor faz e o que era feito. Ele é ministro, mediador de uma melhor aliança, ele serve num maior e mais perfeito tabernáculo, e eram necessários melhores sacrifícios para purificar as coisas celestiais. Nós vemos esses versículos hoje nos capítulos intermediários ali de Hebreus, e eles são apresentados para mostrar em resumo a grandeza do sacerdócio de Cristo. Talvez para entender isso melhor, seria necessário pensar um pouquinho mais sobre Israel e como era o sistema deles. Então, de uma forma bastante resumida, quando Deus tirou Israel do Egito e quis habitar no meio deles, eram necessários alguns preparativos para que isso fosse possível. Na sua santidade, Deus queria habitar entre o seu povo, mas para que pudesse habitar com eles, era necessário que algumas coisas fossem feitas. Então Deus fez uma aliança com eles, um pacto, um acordo. Deus deu algumas promessas e exigiu algumas coisas em troca. As promessas dele foram apresentadas lá no Monte Sinai. Fazia parte dessas promessas coisas gloriosas em relação ao futuro de Israel. E havia também as exigências resumidas ali nos 10 mandamentos. E o povo de Israel recebeu essa aliança, esse concerto, esse acordo. Se vocês guardarem esses mandamentos, vocês serão o meu povo. Como sinal visível dessa aliança e da presença de Deus entre eles, Deus mandou que eles construíssem um tabernáculo, uma casa que representaria a casa de Deus. E num sentido bastante real, não literalmente, mas num sentido bastante real, Deus veio habitar entre eles. A glória de Deus encheu aquele tabernáculo, e é claro com as limitações do tempo e do espaço, mas num sentido bem real, Deus estava ali com eles, dentro daquele tabernáculo, dentro daquela casa. Mas para ver essa ligação entre o povo de fora e Deus que estava na casa, era necessário um sacerdote para oferecer sacrifícios, e através desses sacrifícios houve um certo contato entre Deus e o povo. Mas agora nós chegamos a uma situação diferente. Aquilo, diz o texto de Hebreus, era apenas uma figura, era uma parábola. Agora nós chegamos na realidade. Então nós começamos o capítulo 8, depois daquela introdução do versículo 1 e 2. O restante do capítulo fala muito sobre a nova aliança que Deus estabeleceu. Como lemos no versículo 6, uma melhor aliança, melhor do que a aliança anterior. E por que que era melhor? Se você estudar o capítulo depois, você verá claramente que ela era melhor, porque ela está baseada em melhores promessas. As promessas da velha aliança eram condicionais. Se vocês fizerem isso, eu farei isso. Mas o povo não atentou para aquelas promessas de Deus, diz o texto de Hebreus capítulo 8. Portanto, Deus não se atentou para eles. Deus se afastou deles por causa do seu pecado. Mas agora nós temos uma nova aliança, uma aliança melhor. E a principal característica que torna essa aliança melhor, sem entrar nos outros detalhes que também são apresentados, é que em relação ao pecado, nessa nova aliança Deus diz: dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei. O final do capítulo 8 de Hebreus é uma citação de Jeremias capítulo 31, quando Deus prometeu fazer essa nova aliança com eles. E essa nova aliança não é baseada nessa promessa condicional. Enquanto vocês andarem bem, eu estou com vocês. Essa nova aliança é diferente. Deus diz: eu porei o meu entendimento no coração deles. Eu escreverei a minha lei no coração deles. E dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Talvez nós não percebemos o privilégio que temos de viver nesse dia da graça e de termos essa base na nossa aliança com Deus. Deus se compromete a não lembrar dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Isso, é claro, não quer dizer que Deus não disciplina o seu povo. Leia Hebreus capítulo 12 para ver sobre isso. Mas quer dizer que quando alguém crê no Senhor Jesus Cristo, na base daquele sacrifício efetuado por Ele, os seus pecados são completamente, perfeitamente e eternamente apagados e não existem mais. O preço deles foi pago, o pecador é completamente salvo de uma vez por todas. Entrando no capítulo 9 de Hebreus, nós vemos sobre o tabernáculo. E a descrição física do tabernáculo feita ali no começo do capítulo 9 leva a uma conclusão. O Espírito Santo estava mostrando que não havia acesso ainda à presença de Deus enquanto o tabernáculo existia. E a palavra tabernáculo ali não se refere ao tabernáculo de Moisés, mas àquele primeiro compartimento do santuário, seja o tabernáculo, seja o templo. Enquanto aquela casa física estava em pé, enquanto havia um véu separando o primeiro tabernáculo do segundo tabernáculo, separando o santuário do Santo dos Santos, enquanto havia alguma coisa para impedir o acesso até a Arca da Aliança e o propiciatório, enquanto essas coisas permaneciam, o sinal era muito claro: não existe liberdade de acesso até a presença de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é ministro de um maior e mais perfeito tabernáculo. Porque nesse tabernáculo onde ele ministra, no céu, não há nenhum impedimento para chegarmos até a presença de Deus. O capítulo 10 de Hebreus fala muito sobre os sacrifícios. E o contraste ali é tão precioso e sublime para o salvo, que nós poderíamos ler aquele capítulo vez após vez, prestando atenção nas palavras que mostram o caráter conclusivo do sacrifício de Cristo. Uma vez, de uma vez por todas. E aqueles dois versículos que lemos, versículos 11 e 12, parece que resumem muito bem a diferença entre a velha aliança e a nova em relação aos sacrifícios. Na velha aliança, os sacerdotes estavam muitas vezes, dia após dia, repetindo os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Fica até cansativo a leitura. Percebemos o aspecto cansativo daquela repetição na simples leitura. Mas em contraste com isso, o Senhor Jesus Cristo, por um único sacrifício, oferecendo-se a si mesmo uma única vez, para nunca mais ser repetido, resolveu de uma vez por todas a questão do pecado. E tendo resolvido a questão do pecado, então não há mais oblação a ser oferecida. Não há mais necessidade de sacrifício pelos pecados, porque a questão dos pecados já foi completamente tratada. Isso é um resumo bastante condensado desses três capítulos de Hebreus. E como eu mencionei, esses três assuntos combinam com as três posições do Senhor Jesus Cristo, mas em ordem inversa, na forma de um quiasma. O versículo 1 termina dizendo que o Senhor Jesus Cristo está sentado à destra da majestade, à destra do trono da majestade. No capítulo 4, o trono de Deus é chamado de trono da graça. Mais para frente, no capítulo 12, é chamado trono de Deus. O trono da graça, o trono da majestade, o trono de Deus não são tronos diferentes. Deus não senta hoje no trono da graça, amanhã no trono da majestade, amanhã no trono da justiça. Deus tem um trono. Figurativamente, essas coisas estão chamando atenção para características de Deus. Lá no capítulo 4, onde o assunto é a nossa fraqueza, a nossa necessidade de um sumo sacerdote, a palavra de Deus chama aquele trono de trono da graça. Porque o cristão aqui na terra, pecando contra Deus, sentindo a força da opressão do inimigo, precisando de consolo, ele ergue os olhos para o céu e para ele aquele trono onde o Senhor está sentado representa graça. É graça pura, é graça perfeita e ele chega com confiança ao trono da graça a fim de achar socorro em tempo oportuno. Mas aqui em Hebreus capítulo 8 é a majestade do trono que está em vista. Porque o Senhor Jesus é mediador de uma melhor aliança. Há um contraste entre aquilo que Moisés entendeu e aquilo que Cristo entendeu. Hebreus capítulo 12 mostra que quando Deus instituiu a primeira aliança, e Moisés era o seu mediador, o versículo 21 do capítulo 12 diz que Moisés disse: "Eu estou assombrado e tremendo." Moisés viu a manifestação de uma parte da glória de Deus, e aquilo assustou ele, e não era para menos. O que Moisés viu foi impressionante. E Moisés sentiu a diferença entre ele e Deus. Eu sou fraco, Deus é majestoso. E eu estou com medo diante da majestade de Deus. Mas quando o Senhor Jesus vai ser apresentado como o nosso sumo sacerdote, aquele que fez uma obra perfeita, o mediador de uma melhor aliança, não pode haver nenhuma indicação de que há algum receio da parte do Senhor Jesus Cristo em aproximar-se de Deus. Ele assentou-se à destra do trono da majestade. Ele tem perfeita intimidade com Deus, não só na graça de Deus, mas na majestade de Deus. Quem quiser pesquisar em Hebreus irá encontrar 4 vezes onde lemos do Senhor assentado. E a ordem e estrutura nessas 4 ocorrências, a primeira no capítulo 1, onde o Senhor, nós já lemos o versículo 3, que o Senhor está assentado à destra da majestade. A segunda é no capítulo 8, ele está sentado à destra do trono da majestade. A terceira é no capítulo 10, assentado à destra do trono, à destra de Deus. E finalmente no capítulo 12, assentado à destra do trono de Deus. Nas quatro vezes ele está sentado à destra. Nas primeiras duas é a destra da majestade. Nas últimas duas, a destra de Deus. No primeiro par, é a destra da majestade, depois a destra do trono da majestade. No segundo par é primeiro a destra de Deus, depois a destra do trono de Deus. E essa estrutura usada pelo Espírito Santo chama a nossa atenção para esses quatro trechos, e compará-los vai ser muito proveitoso para quem tiver tempo. Mas nós estamos hoje correndo contra o relógio. Eu só queria destacar que essa descrição do Senhor, da posição relativa onde Ele está sentado, assentado à destra do trono da majestade, mostra o caráter perfeito desse mediador de uma melhor aliança. O segundo assunto desenvolvido em Hebreus capítulos 8 a 10, no versículo 9, é o tabernáculo. Arão entrava num tabernáculo terrestre. O Senhor entrou num maior e mais perfeito tabernáculo. Mais perfeito porque não tinha aquela limitação do tabernáculo terrestre. Havia pleno acesso até a presença de Deus. Assim lemos também em Hebreus capítulo 8, versículo 1, que o Senhor está sentado nos céus, muito superior a Arão, servindo não na terra, mas servindo nos céus. E o Senhor está assentado. É o que lemos em primeiro lugar em Hebreus capítulo 8, e o que é tratado em último lugar nesses três capítulos. Ele está sentado porque ele ofereceu um melhor sacrifício. Primeiro é bom dizer que isso é uma questão figurativa. Eu não creio que o Senhor está literalmente, desde quando subiu até o céu, numa única posição, sempre, constantemente, permanentemente, fisicamente assentado. Em Atos capítulo 7, por exemplo, nós o lemos em pé. Estevão o viu em pé à destra de Deus. Mas simbolicamente Deus está dizendo que esse sumo sacerdote está assentado, porque o serviço dele foi concluído. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes da época de Arão, estar constantemente entrando e saindo, andando para lá e para cá, oferecendo sacrifício após sacrifício. Eles precisavam sempre estar trabalhando. Por isso não há nenhuma provisão nas instruções do tabernáculo para algum tipo de cadeira ou banco ou qualquer coisa onde os sacerdotes pudessem se sentar. Eu creio que eles se sentavam, eram homens, precisavam descansar. Mas quando Deus descreve o tabernáculo ou o templo, Ele dá muitos detalhes, mas não fala nada sobre nenhuma questão de descanso. Lemos no primeiro livro de Samuel de um sacerdote que sentou-se. Três vezes lemos na cadeira de Eli, o sumo sacerdote. Mas quem lê a história de Eli no começo de 1 Samuel vê claramente que aquela cadeira é sinal de fraqueza e não de força. Eli assentou-se porque ele era um sumo sacerdote falho e fraco. Os sumos sacerdotes da velha dispensação nunca poderiam se sentar, figurativamente, porque estavam sempre tendo que trabalhar, o serviço deles nunca acabava. Os sacrifícios deles não resolviam o problema. Ofereciam sacrifícios hoje, teriam que oferecer outros amanhã, não podiam parar. Nunca podiam dizer, está consumado, agora eu posso sentar e descansar. Mas o Senhor Jesus ofereceu um único sacrifício. Na cruz ainda Ele disse, está consumado. E Ele entrou na presença de Deus e assentou-se no céu, à destra do trono da majestade. Assentou-se porque não há mais oblação pelo pecado. Hebreus capítulo 10. Não há mais sacrifício a ser oferecido. O problema já foi resolvido, o problema do pecado de toda a humanidade. Qualquer um que quiser crer achará plena provisão naquele único sacrifício para o seu pecado. Todos os meus pecados, passados, presentes e futuros, todos os pecados de toda a população humana, desde Adão até o fim, todos os pecados de todas as pessoas foram resolvidos por aquele único sacrifício. Não dá nem para começar a avaliar o valor desse sacrifício perante Deus. Nós não lemos hoje, mas Hebreus 9 fala de como Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Pense enquanto você já pecou contra Deus. Faça uma projeção no futuro, quanto você ainda provavelmente irá pecar, se viver até uma idade normal. Pense em quantos bilhões de habitantes existem na Terra hoje. Quantas pessoas malignas já viveram quantas coisas terrivelmente diabólicas já foram praticadas pelo ser humano. Começamos a pesquisar um pouco nas notícias e vemos coisas absurdas que acontecem, que nos fazem pensar que o homem está louco. Pense em quanto é o peso do pecado da humanidade e pense num único sacrifício, de uma vez por todas, resolvendo todo o problema do pecado. Então, a suma do que temos dito, diz o escritor aos Hebreus, para chegar num resumo bem fácil de entender, o resumo é: nós temos um sumo sacerdote tal, tão grande, tão sublime, que ele está assentado, porque não tem mais sacrifício a ser oferecido, não precisa ser feito mais nada. Ele está assentado no céu, ele não serve num tabernáculo terrestre, ele entrou na própria presença de Deus. Ele está assentado no céu, à destra do trono da majestade. Ele tem plena intimidade com o Deus glorioso que assustou Moisés no passado, mas que não assusta o salvo hoje. E tendo terminado essa parte doutrinária, o versículo 19 de Hebreus capítulo 10, então aplica isso, num sentido prático. Primeiro nos exortando a entrar na presença de Deus. Entrar porque temos ousadia e porque temos um sumo sacerdote, um grande sacerdote. A ousadia ali, pela gramática, você pode confirmar isso depois, não é o sentimento que nos leva a entrar, não é que nós entramos ousadamente. Eu vou entrar sem medo de ninguém. O que o texto está dizendo é: eu tenho liberdade para entrar. Figurativamente, eu digo isso com reverência, a porta do céu foi aberta. Os querubins que tinham espadas flamejantes lá no Jardim do Éden guardaram as suas espadas. E quando o cristão entra na presença de Deus pela oração, ninguém, nem anjo, nem querubim, nem serafim, ninguém vai barrá-lo, ninguém vai questioná-lo, ninguém vai dizer: ei, onde você vai, onde você pensa que vai? O cristão entra até a presença de Deus porque ele tem liberdade, ele tem ousadia, o caminho está aberto, não pelo meu mérito, não pelo nosso mérito, mas pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus abriu. Nós temos total liberdade quando precisamos de consolo e não achamos consolo aqui na terra, como nosso irmão tem mencionado. Nós temos acesso ao trono da graça e temos ousadia, temos liberdade para chegar até a presença de Deus. E quando chegamos lá, olhamos para o trono e vemos à destra do trono da majestade o grande sacerdote que nos amou e que deu a sua própria vida por nós. Então, sabendo que ninguém vai me impedir de chegar lá, sabendo que lá eu serei recebido pelo Senhor que me ama, por que eu não vou entrar? Cheguemos, pois, avancemos, entremos na presença de Deus e tenhamos essa confiança de buscá-lo em tempo para achar graça e socorro em tempo oportuno. Mas, paralelamente com esse chamado para entrar, temos um chamado para sair, no capítulo 13. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Eu queria pensar em alguns detalhes sobre esse chamado do capítulo 13, começando com aquela palavrinha, pois. Saiamos, pois. A palavra pois sozinha não quer dizer nada, mas numa frase ela pode mudar completamente o sentido da frase. O escritor está dizendo: olha, por causa do que eu tenho dito, saiamos a ele. Nós perguntamos: o que é que ele tem dito para nos incentivar a sair ao Senhor? Na epístola como um todo, ele tem mostrado o quanto Cristo é superior a tudo e a todos, o quanto Cristo é sublime, o quanto ele nos ama. E tudo isso nos incentiva a sairmos a ele. Mas num contexto mais imediato, ele fez uma referência difícil de ser entendida. As primeiras vezes que eu li aquele versículo, eu não consegui entender o que ele estava tentando dizer. O sangue dos sacrifícios dos animais, o sangue que é levado para a presença de Deus, de animais que são queimados fora do altar, fora do arraial, parece uma coisa confusa e difícil de entender. Mas quando nós voltamos para o Velho Testamento e vemos o que Deus estabeleceu na primeira aliança, nós entendemos que nós temos um altar do qual aqueles que servem no tabernáculo não têm direito de participar, como ele diz naquele trecho que lemos do capítulo 13. Para entender isso, nós temos que lembrar da oferta pelo pecado. geralmente, quando um sacerdote oferecia uma oferta pelo pecado, ele queimava aquele, sacrificava aquele animal, o sangue do animal era colocado sobre o altar de holocaustos, e o sacerdote participava daquele sacrifício, comia uma parte da carne daquele animal. Se nós voltássemos no tempo, para a época de Arão ou de algum dos seus descendentes, e ficássemos observando o serviço deles, iríamos ver essas ofertas pelo pecado sendo tratadas dessa forma. Mas de repente, talvez nós veríamos uma coisa diferente. Alguém chegando com um sacrifício maior, um novilho, um animal mais imponente. E agora o ritual seria totalmente diferente. O sangue não seria mais aplicado no altar de holocaustos. O sangue do animal seria levado lá dentro do santuário. É uma oferta pelo pecado ainda, mas está sendo tratada de uma forma diferente. Nós vimos por que essa diferença, por que levar o sangue lá dentro, no lugar que representa a presença de Deus. Outra diferença, quando o sacerdote voltava com do sangue, após ter levado o sangue lá dentro, ele não queimava o animal sobre o altar. O animal era levado para fora, não só para fora do pátio, mas para fora do arraial. E talvez nem todos aqui saibam o que quer dizer essa palavra arraial no contexto de Israel. Lembre que havia o tabernáculo, a tenda com um pátio em volta. Em volta desse tabernáculo acampavam-se as tribos de Israel, 3 tribos de cada lado, as 12 tribos acampadas ao redor. Tudo isso era o arraial. Então o sacrifício seria sacrificado dentro do tabernáculo, dentro do pátio do tabernáculo, o sangue levado lá dentro da casa do tabernáculo, depois o animal levado para fora do tabernáculo, do pátio, do arraial, e lá fora ele era totalmente queimado e o sacerdote não participava dele. Isso não acontecia sempre, era só com alguns pecados mais específicos. Pecado do sacerdote e um pecado da nação como um todo. Mas nessas condições especiais, esse sacrifício especial, diferente dos demais, está sendo usado aqui na Epístola aos Hebreus como uma indicação do que Cristo fez. Duas diferenças: o sangue levado dentro do tabernáculo, o animal queimado lá fora. Duas vezes só em Hebreus nós encontramos a expressão o seu próprio sangue. Eu li as duas hoje, a primeira no capítulo 10, onde o Senhor, capítulo 9, onde nós vemos que o Senhor Jesus, pelo seu próprio sangue, ele entrou na presença de Deus. Como o sacerdote levava o sangue do animal para dentro do tabernáculo. E a segunda é Hebreus capítulo 13. Para santificar o povo pelo seu próprio sangue, Cristo padeceu fora da porta. Ele foi crucificado fora de Jerusalém. E esse pequeno detalhe não é só um detalhe. Simbolicamente Deus está dizendo, Israel o rejeitou. Ele foi sacrificado fora. E assim como naquela oferta pelo pecado queimada lá fora do arraial, os sacerdotes não tinham nenhuma parte, nenhuma participação, assim os sacerdotes que permanecem servindo a Deus no templo, no tabernáculo, eles não podem participar do verdadeiro sacrifício de Cristo, do altar que nós temos. Seria um conforto para aqueles cristãos hebreus, um despertar para eles entender essa realidade. O escritor está dizendo, nós temos, nós que somos salvos, nós que queremos em Cristo, nós temos um altar do qual aqueles não podem participar. O Senhor Jesus foi rejeitado por Israel, sofreu fora da porta, e por isso nós somos chamados agora para sair a Ele, fora do arraial. E aquela palavrinha, pois, ali em Hebreus 12, nos lembra desse contexto figurativo, que seria usado para exortar os cristãos hebreus a entenderem a necessidade de abrir mão de tudo aquilo que a velha aliança representava. Não era possível ficar com Cristo e ficar ainda no templo. Nós pensamos no primeiro estudo, como Atos 21 mostra que houve muita dificuldade dos apóstolos, até mesmo o apóstolo Paulo, de abrir mão e livrar-se totalmente daquele antigo sistema. Foi necessário Deus destruir Jerusalém e o templo e tudo que tinham, para realmente deixar claro que não havia mais lugar para aquilo. E Hebreus capítulo 13 está exortando aqueles leitores nesse sentido. Tendo essa figura do Velho Testamento, da oferta pelo pecado, e vendo o cumprimento dela em Cristo. Quando Cristo padeceu fora da porta, Ele estava fazendo uma coisa diferente, um novo altar, um novo sacrifício, um novo sacerdócio, um novo sacerdote, diferente, separado do antigo sistema. E por isso, diz o escritor, saiamos a ele. Cheguemos até a presença de Deus, até o Santo dos Santos, saiamos a ele. E para nós hoje isso serve como incentivo, para nós seguirmos unicamente ao Senhor Jesus Cristo. Você pode aplicar isso de diversas formas na sua vida individual, mas eu quero pensar rapidamente sobre a questão coletiva. Nós tentamos manifestar como distintivo o fato de reunirmos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nem sempre todos nós entendemos o que isso quer dizer. E muitas vezes os nossos atos, os meus atos, indicam que eu não estou apreciando o que isso quer dizer. O escritor diz, saiamos a ele fora do arraial. Não é só sair do arraial, não é só abandonar o judaísmo, é sair a ele. Sair do arraial e continuar longe dele não ajuda em nada. É sair a ele fora do arraial. E assim como em Hebreus 13 nós somos exortados a sair do arraial porque o Senhor não está lá, em Mateus 18 somos instruídos a chegar até a igreja local porque o Senhor está ali. Mateus 18 e 20 diz, onde estiverem dois ou três reunidos ao meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18 fala de um grupo de cristãos atraídos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Estão reunidos por causa do Senhor Jesus. Não estão reunidos porque gostam um do outro, ou porque gostam das doutrinas que são anunciadas ali, ou porque gostam do ambiente, ou porque é o lugar mais perto da casa deles, e são ali porque o Senhor está ali, foram atraídos a ele. Da mesma forma como em Hebreus somos instruídos a sair do arraial, porque o Senhor saiu, o Senhor padeceu fora da porta. E se ele está fora, por que eu vou ficar dentro? Se ele está fora daquele sistema todo de Israel, por que eu vou permanecer ali? Tem religiões que se dizem evangélicas hoje, querendo levar o povo de volta para o arraial de Israel. É um absurdo. Se o Senhor saiu, por que eu vou ficar ali? Trazendo isso para os nossos dias. Se o Senhor está numa igreja local, por que eu não vou estar ali? Se eu sou atraído a sair do arraial por causa dele, eu devo ser atraído a chegar à igreja por causa dele. Lembrando que igreja, quando eu uso a palavra igreja, não quero dizer o prédio, nem nenhum tipo de instituição, mas as pessoas reunidas. E o Espírito Santo trabalha até os dias de hoje, estabelecendo congregações locais, em diversas localidades do mundo todo, muitas vezes de forma independente uma da outra, geralmente de forma independente uma da outra, sem que uma tenha conhecimento da outra. Deus vai unindo cristãos em congregações, e essas congregações não estão subordinadas uma à outra, não estão filiadas uma à outra, são grupos locais de cristãos que estão reunidos porque o Senhor prometeu estar com eles. É precioso entender isso e é precioso praticar isso. E nós precisamos realmente crer na realidade disso. Onde estiverem dois ou três reunidos ao meu nome, ali sou eu no meio deles. Por isso, quando alguém pergunta de qual igreja você é, a melhor resposta é eu reúno ao nome do Senhor Jesus Cristo. O salão onde a igreja se reúne talvez tenha um nome, mas nós não reunimos aquele nome, se tiver um nome. Se não tiver, melhor ainda. Mas não reunimos também como uma igreja sem nome. Nós reunimos ao nome do Senhor Jesus. Não estamos ali porque ali é uma igreja sem nome. Estamos ali porque o Senhor está ali. E não há nada mais precioso para o salvo hoje do que compreender a suficiência de Cristo. Para um judeu naqueles dias haveria um vitupério muito grande associado a abandonar o judaísmo e sair fora do arraial. Se você tentar imaginar o que era o judaísmo, o que alguém, um jovem dizendo aos pais, ou um pai dizendo aos filhos, ou uma esposa para o marido, marido para a esposa, olha, eu entendi que tudo aquilo está errado. Eu estou abandonando o judaísmo e vou seguir a Cristo. Imagina o que iria acontecer com uma pessoa dessas. Em Hebreus lemos de pessoas que perderam seus bens materiais, foram perseguidos, alguns que morreram por causa da sua fé. Um vitupério muito grande associado a abandonar tudo para estar com Cristo. Mas Hebreus tem deixado bem claro que quem fizesse isso não iria sair perdendo de forma alguma, porque ele levaria o seu vitupério, levaria o vitupério de Cristo. Ele estaria associado com Cristo. E Cristo, aquele com quem ele se associa, é aquele que é mais sublime do que os céus, aquele que é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da pessoa de Deus. Estando associado com Cristo, tem um vitupério, mas não tem nenhum prejuízo. E assim continua sendo até o dia de hoje. Quando nós deixamos de lado toda a pompa, o poder até econômico e político hoje em dia, das igrejas institucionalizadas, quando nós procuramos reunir ao nome do Senhor Jesus, não ficando isolados em casa, reunindo, mas reunindo ao nome dEle, por causa dEle, porque nós o amamos e desejamos obedecê-lo e entronizá-lo no nosso meio. Quando nós reunimos ao nome do Senhor Jesus Cristo, há um vitupério, mas nunca há nenhum tipo de perda. Nós somos ricamente abençoados pela comunhão com Ele. Que essas breves considerações sobre Hebreus possam nos ajudar a ver a grandeza de Cristo. Eu mencionei para alguns irmãos a preocupação que eu tinha em abordar esse assunto, por ser muita coisa para ser apresentado em pouco tempo. E muita coisa foi muito resumida. Mas eu espero que pelo menos o principal tenha sido possível destacar. Muita coisa eu pulei por cima de Hebreus porque eu não saberia explicar. Há coisas profundas demais. Mas mesmo nessa profundidade toda, e mesmo com esse resumo todo, eu creio que dá para perceber que ninguém se compara com o Senhor Jesus Cristo. Seja na beleza da sua pessoa, seja na excelência do seu ministério, tudo que ele fez e tudo que ele é perfeito. E ele é apresentado assim como um atrativo para nós. Capítulos 1 a 4, a sublimidade da sua pessoa, o que, que ele é em si mesmo. Capítulos 5 a 7, a perfeição do seu sacerdócio. Capítulos 8 a 10, a perfeição do seu serviço como sacerdote. E o final da epístola vai enfatizar, ele é suficiente. Se eu tenho ele, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho mais do que eu preciso, mais do que eu consigo apreciar aqui na terra. Então que nós possamos, como diz o capítulo 3, considerar a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa fé. Considerando que possamos lembrar da exortação do capítulo 10, cheguemos, pois, temos ousadia, temos um grande sacerdote, então cheguemos até a presença de Deus e saiamos a Ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, que Ele seja glorificado entre nós. Amém.